Bom, continuando aí nossa série de retrospectivas do ano que se passou, Bruna Sobreira, hoje a gente vai falar de tecnologia.
Bom, o embate entre a Apple e Samsung, o Facebook na Bolsa de Valores e o tablet conquistando o mercado de aparelhos móveis são alguns dos destaques de tecnologia em 2012.
Então nós convidamos o Alexandre Silva, que é diretor de criação e planejamento da Bolt Brasil Comunicação Digital e organizador do projeto Quinta Digital, para conversar com a gente aí, entrevista gravada por Yolanda Assunção, sobre esse assunto aí que vem gerando um ciclo de debates como comunicação digital e tecnologia. Ele comenta esse e outros acontecimentos que marcaram a tecnologia e a comunicação digital em 2012. Vamos conferir.
Primeiro, Alexandre, a comunicação está se tornando um termo redundante, afinal, toda comunicação é digital ou digitalizada hoje?
É, na verdade, hoje a gente vive num mundo que é digital, né? Inclusive, a gente aqui tem evitado até de usar esse termo, porque é até um pouco, digamos, antigo já. O digital hoje, a TV é digital, o seu celular é digital, então, na verdade, a gente até nem tem usado mais esse termo comunicação digital. É comunicação.
E o que que o ano de 2012 representou para essa comunicação?
Na verdade, interessante disso tudo, se a gente for avaliar, vamos falar do mercado de comunicação e não só de comunicação, o mercado de publicidade, que é uma parte dele, a gente viu que as ações de comunicação e de publicidade entrassem muito forte com tecnologia, né? E esse ano, basicamente, isso só se consolidou. Então, o uso de tecnologia para fazer comunicação só se tornou mais forte. Então, ele, na verdade, ele já existia e agora ele toma um lugar que acho que é definitivo. Você não consegue hoje separar uma ação em online e offline, mas as coisas acho que são meio que misturadas. Elas acontecem junto.
E em 2012, a venda de smartphones cresceu 45% no mundo inteiro.
Sim.
Como é que está o processo de adaptação das agências de telefonia e das agências de comunicação, né, essa lógica dos tablets, dos smartphones?
Na verdade, existe até, isso é considerado uma tendência, mas para os próximos anos, na verdade, a venda de smartphone e de dispositivos móveis, né, colocando aí junto os tablets e outras formas, em pesquisa, ela tende a ultrapassar o número de vendas de desktops, isso em 2014, né? Seria urgente que as empresas começassem a pensar em produtos que fossem visíveis para esses dispositivos. Hoje a gente tem feito praticamente todo o projeto que a gente faz aqui, ele já tem uma visão para funcionar em dispositivo móvel. Inclusive a gente está com um projeto que sai no início de fevereiro do ano que vem, para um cliente nosso, que a primeira versão dele foi feita para mobile. E depois todo o resto foi feito para outros tipos de dispositivo. Mas primeiro ele foi feito pensando em smartphone e tablet. Então, assim, hoje já é uma realidade, e quem estiver de fora disso tende a perder espaço no futuro.
Você está falando dessa intenção dos clientes, das empresas, mas Minas Gerais tem a fama de ser um estado mais conservador, tradicionalista. Aderir a essas novas tecnologias está comum aqui nas empresas mineiras? Elas estão demandando essas novas mídias?
O interessante disso é a gente avaliar, porque é o seguinte, uma coisa é o mineiro como gestor de uma empresa, como gestor de marketing, e outra coisa é a pessoa ali. Então, a gente até fala muito sobre isso. Quando a pessoa está lá na empresa como gestor de marketing, como a parte que cuida da comunicação, ela tem uma tendência a agir de maneira mais conservadora. Então, ela acredita ainda que o anúncio lá na revista, que o comercial que vai rodar na televisão e as mídias mais tradicionais é que vão dar resultado. No entanto, na hora que você olha uma pesquisa, por exemplo, um cliente nosso que a gente atende, ele investia muito pouco em digital, em comunicação digital ou alguma coisa que fosse online, internet, né, e investia bastante na parte de impresso. Esse comportamento bem tradicional, conservador. No entanto, na hora que a gente faz uma pesquisa para esse cliente, a gente vê que 6% do retorno dele, só 6%, vem da parte de mídias não digitais. E todo o restante vem da internet, vem de meios digitais. Só que o investimento dele é o contrário. No entanto, o retorno maior dele é de outras mídias. Então, assim, existe esse problema? Sim, existe. E outro, quando a gente avalia a pessoa que compra esse tipo de serviço, ela, quando compra para o seu negócio, ela age de maneira conservadora. No entanto, que quando ela sai do trabalho, ela pega o smartphone dela e tenta ver um URL, um site que ela viu, ela está no aeroporto e viu um site, ela tenta checar. E provavelmente esse site não vai entrar, porque ele não foi feito pensado para aquele público. Né? Então ela tem um comportamento todo digital, a televisão dela é digital, a música que ela ouve é um MP3 que está num flash drive, num pendrive plugado no som dela, né? O computador dela é todo digital, tudo que ela faz na vida dela é digital. No entanto, quando ela vai para o mundo corporativo, que ela assume o papel de comprar a comunicação, ela ainda compra o que ela tem certeza que sempre funcionou. No entanto, ela esquece de olhar que ela mesma vive num mundo completamente digital e às vezes esquece de dar crédito para esse tipo de mercado. Mas isso tem mudado, né? Isso tem mudado uma vez que as pessoas têm procurado ter acesso a esse tipo de informação e não têm encontrado projetos pensados para ser dessa forma, né? Isso acaba que com o tempo isso vai mudar, mas a gente tem uma barreira, sim, um mercado bem conservador. Isso aí acontece. Mas a gente tem tido aí esse crescimento de concorrência. Hoje você consegue comprar qualquer coisa aqui ou na Bahia ou em São Paulo ou no Rio de Janeiro, onde quer que seja, nos Estados Unidos, com grande facilidade, com garantia de entrega. Então as pessoas só vão ter que entender que a concorrência agora não é mais o vizinho da sua porta. A concorrência é muito maior que isso. E para isso eles vão ter que andar junto com essa galera. E aí sim o mercado vai ter que se movimentar.
Agora são 3h40, você está no Expresso 104,5 e hoje estamos conferindo aí uma retrospectiva sobre os acontecimentos que marcaram a tecnologia e a comunicação digital em 2012.
E o mercado brasileiro esse ano comercializou 2,8 milhões de tablets, que é um aumento de 153% em relação ao ano passado.
Uhum.
Você acredita que depois desse boom de vendas de 2012, o tablet veio para ficar?
Quando lançou, eu achava que era simplesmente um iPhone gigante. Mas, na verdade, as pessoas começaram a aprender a lidar com esse dispositivo e começou a surgir aplicativos e coisas realmente interessantes para o uso dele. Então, por exemplo, eu antigamente viajava, ia fazer uma viagem para o exterior, eu tinha que levar meu notebook. Eu viajei recentemente agora de férias e levei simplesmente o meu tablet. Baixei todas as fotos, todos os vídeos para ele e subi isso para um Dropbox e compartilhei com a minha família aqui no Brasil. Então, ao mesmo momento que eu punha as fotos, eu colocava as fotos online lá, eles viam aqui. Então, assim, essa facilidade só tende a permanecer. A experiência é muito boa. A experiência de uso, a facilidade é muito mais leve, é muito mais portátil. Então, eu acredito que a tendência é se manter. Né? Ainda mais se a gente começar a ter preços melhores com fabricação local, aí fica mais fácil ainda.
E falando desses tablets, uma rivalidade marcante esse ano foi entre o iPad e o Galaxy da Samsung. De modo geral, essa concorrência entre os fabricantes é boa para o usuário?
Não, na verdade é, porque a gente tem aí lançamentos melhores, você tem preços mais competitivos e tal. Mas é um mercado que já vinha concorrendo há algum tempo com celulares, né? A gente tinha o iPhone brigando com o Galaxy, né, já há algum tempo, e agora o iPad com o tablet da Samsung. Mas, com certeza, concorrência nesse caso sempre é muito boa, porque, na verdade, ela acaba te entregando produtos melhores. No entanto, com a velocidade dos lançamentos que a gente tem visto, por exemplo, o meu iPad é um iPad 1 ainda. Né? Nós já estamos indo para o 3, para o 4. Né? Então, quer dizer, se eu for vender o meu hoje, eu praticamente estou dando ele de graça, porque ninguém vai querer pagar no iPad 1. No entanto, ele ainda é funcional, eu ainda uso ele com grande frequência e eu não sinto tanta perda, né, no uso dele. Então, assim, esse é um problema dessa concorrência tão acirrada. O lançamento tão rápido de tantas versões novas, parece que a fábrica tem que se manter sempre muito atualizada e acaba atrapalhando a vida de um monte de gente. Qual que eu compro? Tem tantas versões, agora tem o iPad mini e tem o iPhone 5, ele virou um iPad mini também, porque ele cresceu, é uma briga que eu acho que neste ponto ela é ruim, mas no ponto de consumidor, de preço e de qualidade de produto, ela tende a ser interessante. Então a gente vive num mundo de beta, né? A gente nunca vai ter um produto fechado 100%, então esse é um problema dessa concorrência.
E como é que você avalia o comportamento das pessoas de ficarem conectadas 24 horas no smartphone, no tablet, dando check-in no Foursquare, postando foto das coisas? Como é que você avalia esse comportamento?
Na verdade, acaba que eu faço um pouco isso, né? Mas eu tenho 38 anos, a gente pega um menino de 16, isso para ele é natural, faz parte da vida dele. Igual antigamente alguém escrevia um diário, ele escreve um diário ao vivo, né, nas redes sociais. Então eu não me assusto, não. Eu acho que isso, ele nasceu com aquilo na mão, aquilo faz parte do negócio da vida dele. É quase que transparente, a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Então é natural, eu encaro isso de maneira muito, muito natural. Se você perguntar para um menino hoje, por exemplo, e fulano de tal? Ele fala, falei com ele hoje. Só que na verdade ele não falou, ele provavelmente mandou uma mensagem e o cara respondeu. Ou ele postou alguma coisa no Facebook e o cara respondeu. Então ele, na verdade, ele não esteve presente com aquela pessoa, mas na cabeça dele ele falou com o cara. Então eu não me assusto com esse tipo de comportamento, não. Isso é tendência a crescer e se tornar cada vez mais normal. Pergunta para um menino, explica para um menino de 8 anos de idade que há X anos atrás não existia escada rolante. Ele não consegue imaginar um mundo sem escada rolante. E há pouco tempo atrás a gente tinha que ir na mesbla ali no centro para subir de escada rolante, porque não tinha outro lugar, né? Então, mas para a cabeça desse menino não faz sentido um mundo sem escada rolante. É assim como é o celular.
E para você, Alexandre, o que marcou a tecnologia nesse ano de 2012?
Interatividade. Na minha opinião, aí citando uma outra campanha super interessante, que é uma campanha feita pro Google, foi uma parceria do Google com a Coca-Cola. O Google queria divulgar o Google Maps e fizeram uma campanha com a Coca-Cola que você, estando aqui no Brasil, poderia doar ou dar uma Coca-Cola de presente para quem estava em Nova York. E através das máquinas da Coca-Cola, você gravava um vídeo e a pessoa, quando passasse em frente àquela máquina ou fosse comprar uma Coca-Cola, ela recebia sua mensagem falando que você, do Brasil, tinha dado a ela uma Coca-Cola e ela gravava um vídeo respondendo. Tudo isso usando a estrutura de trade da Coca-Cola e o Google Maps para fazer trazer as informações. Então, assim, eu acho que foi uma das campanhas que eu tacaria que foi super legal e que é uma campanha que tem muita interatividade, né? Você consegue hoje comunicar em tempo real com qualquer lugar do mundo, né? E foi isso que eles usaram. E as pessoas participando através de uma máquina, uma interface numa máquina comunicando com outra em outro lugar do mundo. Então, assim, isso foi uma forma que eu acho interessante. Se eu fosse destacar alguma coisa hoje, seria a possibilidade de interatividade em tempo quase que real. Isso vem trazendo aí por causa da qualidade do acesso, né, da quantidade até mesmo de smartphones e de acesso mobile. Isso tende a crescer cada vez mais. Por isso que eu falo, a experiência de compra no mundo físico vai ter que começar a pensar muito bem como é que vai ser, porque é muito mais interessante você fazer isso no meio digital. E hoje dá para casar o meio digital com o físico. A gente tem feito vários projetos nesse sentido, de tentar trazer o físico para dentro do digital e trazer o digital para o meio físico. Então, assim, essa questão da interatividade, da interação das pessoas, para mim, eu acho que esse foi um grande ponto nesse ano.
E para finalizar, Alexandre, vamos profetizar um pouquinho para o ano que vem. O que vem aí em 2013 de tecnologia, de novidade?
É uma pergunta difícil. Bastante difícil. Eu, na verdade, o que eu acho é que cada vez mais a gente vai ter esse tipo de experiência. A gente vai... Primeiro, as tecnologias vão ficar cada vez mais transparentes, naturais. Eu acho que a gente não vai conseguir fugir muito do fenômeno mobile, não. A gente tem aí todos os eventos que eu participei esse ano, todas as palestras que eu assisti, 100% delas diziam exatamente isso, observam muito esse mundo do celular e das coisas, porque se a gente for pensar, se eu perder meu celular, eu percebo mais rápido, em menos tempo, do que se eu perder minha carteira. Então, dá para a gente ter ideia da importância desse dispositivo. Então, acho que a coisa vai acabar, vai caminhar muito forte no sentido de ser cada vez mais móvel, menos fio mesmo. Não tem muito como fugir disso. Agora, em questão de tecnologia, ela vai acompanhar esse movimento. A gente vai ver cada vez mais coisas desse tipo. A medicina se tornando mais móvel, a necessidade de se fazer uma consulta presencial começa a ficar obsoleto daqui a uns tempos. Eu acredito que isso vai acontecer.
Tá certo, Alexandre. Muito obrigada pela entrevista, pela disponibilidade.
Nada.
Você acabou de ouvir a entrevista que Yolanda Assunção fez com o diretor de criação e planejamento da Bolt Brasil Comunicação Digital, Alexandre Silva, que falou sobre o panorama da tecnologia e da comunicação digital no ano que passou aí, o ano de 2012.